Bom dia, Aracaju, bom dia, Sergipe, bom dia, Brasil. Desejar a todos os nossos ouvintes uma excelente sexta-feira, que você possa realmente manter sua saúde, manter-se no distanciamento social, usando a sua máscara, tendo muita responsabilidade, fazendo a sua parte como cidadão, como homem de bem, como mulher de bem, que você possa sempre estar ao lado da sua família e dos seus bons e verdadeiros amigos, e você tenha a proteção do nosso Ser Supremo, o nosso Deus, que você possa também manter sua saúde. Desejamos de coração toda a equipe da Rio FM 102, a sua nova rádio. Ontem o governador do estado de Sergipe, Dr. Belivaldo Chagas, depois de uma reunião com o comitê científico, esse comitê que já acompanha o governador há mais de um ano, tomou mais algumas medidas de restrições, e percebemos claramente que o governador está evitando o chamado lockdown. Ele sabe do sofrimento do nosso povo, ele sabe das dificuldades da nossa população. Os casos aumentam, assustadoramente, em uma velocidade muito grande. E o governador está tentando contemporizar agora. Tenho certeza que se faz necessário a colaboração de todos. Quem nos acompanha sabe que eu comentei logo no início do nosso programa aqui na Rio FM, de que quando o governador se afastou do PT, o seu governo melhorou. Ora, mas por que você fala isso, Márcio Andrei? Porque está claramente para que todos possam ver. Inclusive, um dos deputados que se dizem aliados do governador e que faz parte do Partido dos Trabalhadores, sabe qual é a opinião dele? 15 dias de lockdown. Lockdown é fechar tudo, né? Bloqueio. Não sabia que ele era especialista em saúde pública, epidemiologista, né? Não sabia que ele era da parte da área de medicina. Sabia que ele faz parte de um partido temerário que faz política rasteira o tempo todo, que pouco produz e que, graças a Deus, o nosso governador, Dr. Belivaldo Chagas, não ouviu o conselho deste deputado. Graças a Deus. Suspendeu as aulas da rede particular, postergou o início das aulas da rede estadual, municipal, reduziu a capacidade das igrejas e templos religiosos, reduziu também a capacidade de academias e salão salões de beleza, dos próprios restaurantes que já fecham durante a semana. Daqui a pouco nós temos uma matéria. Nosso repórter Alex Azevedo ouviu o governador do estado. Mas vejam vocês a ideia do deputado. Fecha tudo. Ele está lá, trabalhando de forma remota, ou lá, se não sei se está trabalhando, porque, segundo ele, já está na idade de ficar recolhido no grupo de risco, recebendo seu poupudo salário e querendo, meus amigos, ver o circo pegar fogo para comer peixe frito. E o que ele está querendo é fazer a política. Aí o povo se revolta, que para eles o quanto pior melhor, né? Porque num momento como esse, que nós vivemos momentos de dificuldades, que nós estamos entre a cruz e a espada, é muito fácil para quem não tem o olhar social, para quem não sabe o que é difícil, só sabe o que é a dificuldade do povo em tempo de eleição. Aí faz a demagogia, diz que está olhando para o povo, que está preocupado com o povo. Mentira! Mentira! Me apresente o projeto, o espaço está aqui aberto. Me apresente o projeto que foi bom para o povo. Tem projeto que aumentou 100% as taxas do Detran. Tem projetos que cobra 14% do servidor. Tudo isso esse deputado votou, ele e outros. Por que ele não lançou uma proposta que durante a pandemia, durante as dificuldades da população, eles abririam mão do salário? O deputado ganha bem, além de deputado já está aposentado. Aposentado como deputado, hein? Não é como trabalhador, não, como deputado. Olha que aqui não estou desrespeitando ele, estou só comentando a vontade dele em fechar tudo. E graças a Deus, o governador do estado de Sergipe está sendo coerente. Mesmo com a dificuldade, mesmo com os aumentos de casos, mesmo com a população, a boa parte, sem querer se manter no distanciamento social, e aí não vai a crítica só para o morador da periferia, para o morador da Grande Aracaju, da população mascaretina, que tem os barões também, que não se respeitam e fazem festa em chácaras, em fazendas, em condomínios de alto padrão. E tem gente pagando preço caro. Se vocês vão ouvir na matéria do governador, na sonora do governador, dizendo que tem aí famílias pagando caro porque fizeram reuniões durante carnaval, durante Natal e Ano Novo, em condomínio de barão. Porque já está evidente, claro e cristalino, que a doença é democrática. A doença pega o rico e o pobre. E que neste momento de dificuldade, está todo mundo no mesmo barco. Seja ele o rico ou o pobre. Porque na hora que vai faltar o atendimento, vai faltar para todo mundo. A não ser que esteja tendo alguma reserva de vaga técnica, para quando chegar o barãozão, ter o lugar dele lá reservado, que eu acho difícil. Porque se acontecer uma situação dessa, tenho certeza que médicos irão detonar esta notícia. Não vão querer aceitar esse tipo de coisa. Então, estamos no mesmo barco. É hora de somação, é hora de todos colaborarem com ideias proativas, produtivas e proativas. Não é você fazer política neste momento. Uma pessoa que não tem preparo nenhum para falar de saúde pública. Não é especialista. A não ser que eu esteja enganado e ele tenha diploma de medicina. Para abrir a boca e dizer 15 dias fecha tudo. Ele no conforto do seu lar, recebendo um bom salário de deputado, recebendo sua aposentadoria de deputado, deve estar com o carrão, porretão lá na porta, pago pelo dinheiro do povo, com o dinheiro do povo, gasolina à vontade, que trabalha em casa e o carro está na porta, é capaz de estar com o motorista o dia todo na porta da casa para fazer trabalho de office boy. E ainda nós sabemos das segundas intenções, né? Agora anularam a sentença do chefe deles, de lá do PT, porque também é uma outra coisa que a gente precisa esclarecer para o povo. O sujeito lá, o ex-presidente, não foi inocentado, não. Foi anulada a sentença, vai passar para um outro juízo, um outro juiz, tudo será aproveitado. Agora, depois dessa medida esdrúxula do senhor Edson Fachin, aí já tem, olha, veja só, viu? A gangue se movimentando de ladrões. Eduardo, aquele que foi, como é o nome dele? César Cabral, do Rio de Janeiro, governador, ladrão, já está se movimentando para também ter benefícios, para ser solto. O outro que foi presidente da Câmara, o Eduardo, vou ver o sobrenome dele aqui, que eu tenho a matéria aqui feita, aqui a matéria, daqui a pouco vou botar o áudio, né? Também já se movimenta para poder pedir a soltura dele, porque ele está em prisão domiciliar, mas ele quer ser também, ter a sua sentença anulada. E todos os outros estão querendo confundir a opinião pública, dizendo que ele foi inocentado. Não, a sentença foi anulada. Sentença foi anulada. E vai para um outro juízo, a Justiça Federal de Brasília. Um outro juiz vai ser sorteado para dar prosseguimento ao caso, que pode começar do zero, e o sujeito, ex-presidente da República, pode voltar para a prisão. Por quê? Por que devolveram tanto dinheiro? Os delatores devolveram o dinheiro. Por que foi que devolveram o dinheiro? Ninguém devolve dinheiro do nada. Ainda mais essa turma de política. Não é? É só para a gente ficar deixando as coisas bem claras. Para não confundirem a opinião pública, o nosso povo já tão sofrido, tão fragilizado financeiramente, socialmente, psicologicamente. E o povo às vezes ainda se emociona com certas figuras, porque o cidadão, numa época dessa, dizer, abrir a boca para dizer, fecha tudo por 15 dias, sem nenhum embasamento, desde quando o governo tem o comitê científico, pessoas que estão estudando e analisando essa situação há um ano. Você não viu uma medida deste deputado para dizer assim, vamos fazer um auxílio de R$300 para dar ao povo do estado de Sergipe. Vamos comprar cesta básica para dar às famílias mais carentes. Não. Ele fez parte na primeira linha da votação para dar aumento de 100% nas taxas do Detran. Ele correu para votar rapidamente, e ainda inclusive, eu não me esqueço de nada, criticou tanto A reforma da Previdência do governo federal dizia que Bolsonaro tirou direitos do trabalhador, que fez e aconteceu. E na hora que chegou a reforma da Previdência do Estado, ele votou a favor de você descontar 14% dos aposentados. E agora vem mais com essa ideia de 15 dias de lockdown, como se ele fosse uma autoridade sanitária. Mas o povo lhe referendou 5 mandatos, né? E nós só temos que lamentar, né? Pelo povo do estado de Sergipe. E o povo do estado de Sergipe e o nosso ouvinte inteligente está observando que vocês transformam cidadãos inexpressivos em autoridades. Através do seu voto mal dado, do seu voto não pensado, aliás, impensado, ou pelo seu voto vendido, você transforma cidadãos inexpressivos em pseudas autoridades. Que legislam em causa própria. Veja o que aconteceu recentemente. Um desses eleitos aí pelo povo do estado de Sergipe pegou uma UTI móvel, se picou para São Paulo, para o Sírio-Libanês. Enquanto isso, o nosso povo já está aqui sem leitos hospitalares. As dificuldades de translados com as ambulâncias da SAMU. O povo está como sardinha dentro dessas latas de lixo que tem aí chamado transporte público da Grande Aracaju. Mas vocês transformam cidadãos inexpressivos em autoridades e depois eles vêm com essas ideias de Jerico, para acabar de botar uma pá de cal e enterrar nosso povo. Espero que com essa dificuldade desta pandemia, nosso povo pare de se apaixonar por político. Comece a mais analisar a situação que nós vivemos. Comece a se preocupar mais com a sua própria vida, com a sua família, com seus filhos, com seus netos, do que ficar adorando gente que não faz nada por vocês, somente lhe prejudica, somente tira seu direito, somente se aproveita da boa fé do nosso povo. Lamentavelmente, nós temos que, às vezes, ser duro com o povo, com os nossos ouvintes, para ver se a gente consegue alertar o nosso povo e ter mais cuidado, mais responsabilidade na hora de votar. Porque o voto reflete nisso que nós estamos vendo aí. Eu tenho ânsias de vômito quando eu ouço o governador do Maranhão falando, canalha, moleque. Governador do Maranhão, estou dizendo, é Márcio Andrei que estou dizendo. Moleque, canalha, faz política o tempo todo. O governador de São Paulo, outro moleque. São Paulo está agora a maior cidade do Brasil. E ele fazendo política o tempo todo, está aí o povo se acabando. Sem leitos, sem UTI. Primeira oportunidade que ele teve, ele foi para Miami passar férias, lembram? A maioria dos governadores do Nordeste fazem política. E vocês reparem que todos esses que ficam fazendo a política, a má política, o povo do estado deles está sofrendo. Reparem aí o que está acontecendo na Bahia. E há tempo, continuo dizendo, há tempo, o nosso governador se afastou desse partido chamado PT. Que fez um grande mal ao povo brasileiro, porque governaram por tantos anos, e da mesma forma que nós estamos vivendo hoje, com a falta de leitos, nós vivíamos antigamente sem ter pandemia. É só a gente fazer um retrospecto. Faça aí um retrospecto de 4 anos atrás, e veja se você tinha um atendimento adequado nos hospitais, se você chegava e podia marcar uma consulta, se você fazia uma chapa do pulmão, se você conseguia um dentista, se a mulher conseguia marcar uma ressonância. Mas o povo ainda parece que não tomou juízo. Parece que ainda não acordou. Nós, cidadãos comuns, não podemos sair da linha um minuto, né? Se você cometer um deslize qualquer, pode acontecer na vida de qualquer um, ninguém é perfeito, não. Você vai direto para a cadeia, na primeira instância. Se você não tiver dinheiro para pagar um bom advogado que vai lhe cobrar normalmente o trabalho de toda a sua vida, vai querer tomar um carro seu, vai querer tomar uma casa sua. E não sei como o povo aceita ladrões que roubaram inclusive a dignidade do povo brasileiro. Vocês se lembram ou se esqueceram? Aquele ladrão que foi pego na Bahia com 52 milhões em malas em um apartamento, já está também em prisão domiciliar e já está se movimentando através de seus advogados, que ele paga com o dinheiro roubado, para também anular a sentença dele. Imagine, aquele ladrão vai ter sua sentença também anulada. Vocês acham bonito, é? Ou vão dizer também que ele não roubou nada? Ah, aqueles 50 milhões que foi pego no apartamento foram as economias dele de uma vida de trabalho. Olha, meu Deus do céu, que filme de terror nós vivemos, hein? Justamente neste momento de pandemia, tanta gente inescrupulosa fazendo política com a vida do povo, depois vão sem vergonhas para frente de televisão dizer que estão preocupados com as vítimas, com as famílias vitimadas pela Covid-19. Vocês estão preocupados com nada? Você vai estar preocupado no dia que morrer uma pessoa da sua família. Mas aqui é o programa Rio da Madrugada, que você tem sempre o maior volume de informações do início da sua manhã, a madrugada mais informativa do Brasil, viu? E eu quero ver o povão participando com a gente pelo 998-70-0102. Programa Rio da Madrugada, que você tem muita informação.